É o porta-voz desta moção, está connosco na Rádio Observador para uma entrevista aqui no pavilhão do Casal Vistoso. Comigo tenho a Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador. O que é que achou do discurso de Catarino Martins?
É o discurso habitual, de mobilizador, de procurar enfatizar os aspectos positivos da intervenção do Bloco, que foram bastantes, como é óbvio, e tentando projetar futuro para o Bloco. Portanto, eu acho que é o discurso que compete a uma líder que sai agora de cena enquanto líder. Ela vai continuar a ser dirigente do Bloco, como é óbvio, mas que compete fazer, e acho que o fez bem.
Aliás, não faltou nada.
Não, o que faltou uma coisa, na minha opinião, é falar sobre a necessidade de dar vida, de restabelecer o diálogo interno dentro do Bloco. Eu acho que ela devia ter, aliás, acho que é uma das falhas que a Catarina tem tido, é de pouca preocupação com o diálogo interno, com o restabelecimento daquilo que era genético no Bloco, que era aquela porosidade entre as várias sensibilidades e que foi a riqueza do Bloco de Esquerda ao longo dos anos e que, de facto, projetou o Bloco de Esquerda em termos políticos, em vez de ter uma perspectiva, um comportamento monolítico, ideológico, teve um comportamento, sobretudo, de agenda política, de cooperação numa agenda política e de levantar questões que, de facto, eram consideradas fraturantes, mas que eram questões absolutamente necessárias a discutir, debater na nossa sociedade. Eu acho que essa preocupação relativamente à saúde do Bloco de Esquerda enquanto partido, e isso é fundamental para qualquer iniciativa futura do Bloco de Esquerda, acho que não tem tido papel na intervenção e no discurso da Catarina, o que acho que é mau.
Iamos precisamente, peço desculpa, perguntar-lhe sobre a questão do diálogo interno, porque a Catarina Martins, logo a primeira referência que faz, ou das primeiras referências que faz, é dizer que houve um longo processo de debate interno para esta convenção, na preparação desta convenção. Vou assumir que não concorda com essa...
Não, longo foi. Uhum. Agora, que tivesse sido efetivo é que eu tenho as maiores dúvidas. Repara, Mariana Mortágua, ou qualquer dirigente responsável pela moção A, não participou, recusou todos os debates que foram colocados, para os quais foi convidado por vários órgãos de comunicação social.
Os debates públicos.
Debates públicos. E, portanto, o que foi cumprido o calendário daquele debate interno, um em cada distrito ou região autónoma, e depois, no final, um debate que era transmitido através do Facebook entre mim e a
acho
Maria.
Que a moção A está, usando as suas palavras, nesta convenção um bocadinho a cumprir calendário.
Sim, eu acho que teve uma atitude estatutariamente tinha que realizar esta convenção e, portanto, transformar esta convenção num momento de mobilizador, de grande debate, de grande reflexão interna, que acho que é isso que compete a um congresso, a uma convenção de qualquer partido, e inclusive de projeção desse debate para a opinião pública, para recolher também o feedback, recolher o regresso de opiniões, não é? De facto, isso não aconteceu.
Quer dizer,
é uma questão de facto.
Não, em vez não é? Disso, o que é que está a acontecer? Para que é que esta convenção serve?
Não, esta convenção serve para, precisamente, aclamar uma nova líder, uhum, e para decidir da composição da nova direção.
É uma sucessão dinástica.
Eu não quero utilizar adjetivos sobre essa matéria.
Como já disse, uma nova líder também.
Sim, o que me parece é que todo o processo desta convenção foi encaminhado nesse sentido. Repare, precisamente no momento em que se apresentam as moções, que têm o conteúdo político que deve estar no centro do debate da convenção, foi precisamente nesse momento que se avançou com a ideia de uma proposta, de uma sucessão, como é utilizado o termo, uma sucessão de liderança. É óbvio que todo o debate foi diminuído relativamente a essa ideia de quem é que vai ser o líder ou quem é que vai ser a líder e tudo à volta da líder. Isso não é a tradição do Bloco de Esquerda, isso é uma tradição de uma esquerda que se quer plural, democrática, aberta e assente sobretudo na definição de propostas políticas. Aliás, como eu tenho dito, o termo líder, a figura de líder, não existe no Bloco de Esquerda. Não há essa designação estatutária, nem líder, nem presidente, nem secretário-geral, nem coordenador, não existe. E, portanto, não existe, não é por acaso, não é porque quando se fizeram os estatutos e quando se delineou a arquitetura do partido, houve alguém que se esqueceu disso. Não, foi deliberado não haver, precisamente para concentrar o debate, já que temos, queremos ter um partido plural, concentrar o debate e focar o debate nas diversas propostas.
Mas essas várias tentativas até de diluir o poder, digamos assim, pela Mesa Nacional, acha que tem corrido bem? Porque já se tentou uma liderança bicéfala, já se tentou que o partido tivesse, não tivesse ninguém a sobressair dessa Mesa Nacional, mas a verdade é que o partido caminhou sempre para uma solução em que há de facto um líder. Catarina Martins era líder do partido, Mariana Mortágua a partir de amanhã será líder do partido.
Repare, uma coisa é o que depois da eleição da Mesa Nacional, ou seja, depois da eleição de uma direção plural, não é? Resultado do voto proporcional dos delegados a esta convenção, é óbvio que os órgãos têm que gerir a sua expressão externa. E eu acho que é perfeitamente normal, e acho que é bom até, que a Comissão Política, que é responsável pela condução política do partido em termos cotidianos, que designe o seu porta-voz, que tenha até mais que um porta-voz em função de questões temáticas. E, portanto, não está aqui a questão de haver rostos. Não, o problema é reduzir-se a convenção, reduzir-se todo o processo de debate da convenção à discussão dos rostos. Esse é que é o problema. Não é após a instalação dos órgãos, após o debate político, após a constituição de uma direção plural, muito bem, vamos ver quem vai ser o porta-voz ou quem vai ser a porta-voz e vamos, que até pode variar. Aliás, foi isso muito que aconteceu durante todo o período inicial do Bloco e que nós saibamos, foi precisamente nesse período que nós, Bloco, nos afirmámos em termos do quadro político, não é? Que era muito difícil. Hoje em dia parece que o surgimento de partidos novos, não é? Mais pequenos, fora daquele quadro tradicional, até é mais fácil. Na altura não. Finais do século XX, 1999, havia um esquema muito rígido em termos de composição partidária do Parlamento. O Bloco, com esta prática, conseguiu furar isso. Aliás, aquela ideia que nós tivemos da rotatividade no próprio Parlamento é a expressão clara dessa pluralidade e dessa diversidade de vozes que nós pretendíamos dar. Esta é a gênese do Bloco de Esquerda.
Só voltar um momentinho ao discurso de Catarina Martins, porque uma das queixas, uma das críticas, aliás, que a moção tem feito é de uma falta de balanço da direção sobre, nomeadamente, os maus resultados eleitorais que o Bloco tem tido. Catarina Martins, no discurso, defendeu todas as decisões que foram tomadas até aqui, até dizendo que foi tudo por uma questão de coerência, tanto, por exemplo, a criação da geringonça, como depois o momento em que o Bloco decide também romper com essa solução. Não, suponho que não tenha ouvido o que esperava em termos de balanço, uma vez que não houve aqui propriamente nenhum reconhecimento de erros ou de culpas.
Sim, quer dizer, a questão de que não há uma avaliação, não há uma linha de avaliação do percurso anterior, isso é factual, basta ler a moção A, não é, da Mariana, para se perceber que não há. Há um certo desconforto com tudo isto. A questão que a Catarina colocou, e bem, na minha opinião, foi a da valorização do trabalho, da intervenção do Bloco de Esquerda ao longo deste tempo. Eu acho que isso precisa ser valorizado, precisa ser puxado. Agora, a Catarina não fala do ciclo de derrotas eleitorais que o Bloco atravessou, não é? E que não foi só a eleição de 2022, em que houve esta debacle completa do nosso grupo parlamentar. Não, foi regionais, foi autárquicas, foram presidenciais, foram as eleições de 2019. E, portanto, eu acho que era normal que houvesse uma avaliação desse período, desse ciclo, e que, sobretudo, que se procurassem tirar lições. Nós não queremos arrependimentos. Ela utilizou, acho eu, este termo. Não. Nós não queremos arrependimentos, nós queremos é que se retirem lições deste período, deste processo, que houve uma diminuição clara da influência política e social do Bloco, para corrigir a linha política, para que possa haver afinação da linha política, para que se possa definir, de facto, a orientação política. E repare, isto não acontece, na minha opinião, porque esta direção considera que fazê-lo se coloca a si própria em causa. Quer dizer, quando nós, a seguir à derrota de 2012, começámos a dizer, bem, não será melhor fazer uma convenção extraordinária quanto antes, avaliar tudo isto, preparar o Bloco para os próximos embates, não, rejeitaram completamente essa ideia, como que argumento, vocês querem é cortar cabeças. Portanto, isto é bem sintomático da ideia de que fazer avaliação política, retirar lições para esta, para a moção A, é pôr em causa em termos pessoais. Enquanto que, na nossa opinião, não é isso.
É o Pedro Soares que vai apresentar a moção daqui a pouco.
Sim,
é o Pedro Soares que vai fazê-lo. Há dois anos a moção foi apresentada por uma pessoa que entretanto se desvinculou. Os elementos da moção e da convergência também têm admitido dificuldades em mobilizar no bloco pessoas para uma alternativa. Porquê que isso tem acontecido?
Repara, desde os últimos anos, desde a última convenção, a primeira vez que o Bloco vai a votos internamente, foi agora há uma semana, para a eleição de delegados desta convenção. Eu não sei se tem conhecimento, a direção não divulgou isso, mas houve um nível de abstenção estratosférico. 80% dos militantes do Bloco não foram votar. Houve regiões, distritos, em que essa abstenção foi superior a 90%. Bem, se não se quer retirar nenhuma ilação disto, se não se quer considerar que isto é um sinal de alarme relativamente a este estado mais ou menos catatónico...
Mas porquê que este movimento de descontentamento que já existe, embora seja reduzido, não cresce com base nisso?
Exatamente, essa é que é a questão. A questão é que, não havendo balanço, não havendo debate interno, esse debate, quando se procura gerir e impulsionar esse debate, ele é... abafado, ele é ostracizado, ele é acusado de querer cortar cabeças. Mas é normal, não é, que muitos militantes do Bloco se afastem, que desmobilizem, que tentem que a coisa passe e que daqui a uns tempos melhore. E, portanto, é evidente que isto reduz a capacidade de criar uma alternativa com maior representação. Nós temos consciência plena disso. E eu acho que a direção, que a moção A, também tem consciência disso. E por isso é que o faz, não é? Todo este percurso, ao longo destes dois últimos anos, de criar uma espécie de cordão sanitário à volta das posições críticas, claro que tem esse objetivo, que é da desmoralização e da desvalorização dessas posições críticas. Bem, mas nós não desistimos, nós continuamos cá, nós apresentamos propostas, nós fazemos uma avaliação do período anterior, única moção que o faz, nós fazemos propostas políticas em termos de definição de compromissos políticos para o futuro, a questão da legislação laboral, a questão dos serviços públicos, a questão do ambiente, uma série de propostas concretas, a crise da habitação. Nós dizemos que é necessário mobilizar publicamente os fogos que estão devolutos e que são propriedade dos fundos de investimento imobiliário. Nós não ouvimos a moção A a ter propostas concretas que a comprometam com o futuro político do Bloco. E, na minha opinião, acho que isso tem a ver com a procura de um espaço de grande latitude que, em possíveis negociações futuras, estejam completamente à vontade para fazer.
Pedro Soares, muito obrigado pela disponibilidade para vir à Rádio Observador.